garoto. Não aperta nada, hein? Só pra não apertar. Não, não.
Finalmente. Sejam bem-vindos ao maior podcast que você já ouviu. The Star Wars. Bem-vindos ao SifCast.
E aí, galera, sejam bem-vindos ao nosso podcast, o podcast oficial da Ordem Sif Brasil. E nesse segundo episódio nós vamos tratar sobre algumas especulações da série Mandaloriano. E espero que você goste. Vamos lá. Hoje eu sou a Pauteira, né? Como vocês podem perceber, o Alessandro teve alguns problemas e ele não pôde estar presente. Mas é isso, né? Vamos lá, vamos para as apresentações. Estamos aqui com o Bento, que é o criador da Ordem Sif.
E aí, pessoal? Então, como a Giovanna falou, meu nome é Bento, sou o criador da Ordem Sif. E espero que vocês gostem desse episódio. A gente vai falar um pouquinho do que a gente espera da segunda temporada de The Mandalorian.
Temos o Gustavo, que agora é o nosso integrante fixo, também dono da página do Darth Tal.
Salve, pessoal. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Espero que vocês gostem do nosso assunto desse podcast. E vamos que vai ter bastante papo para conversar.
Agora nós temos o Mando, nosso convidado especial, dono da página do Mandaloriano.
Fala, galera. Tudo bem? Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, escutei aí o primeiro SifCast, curti bastante, e muito legal estar aqui com vocês, ainda mais falando de The Mandalorian, acho que tá todo mundo ansioso para essa segunda temporada, e vamos que vamos.
Então é isso, gente, se você não conhece a Ordem Sif Brasil, siga-nos no Instagram, é Ordem Sif Brasil. Você vai encontrar fácil. E sigam também o Mando, que eu acho que tá chegando quase a 9 mil seguidores aí, que é o Mandaloriano. Então, vamos lá pra nossa pauta de hoje. Bom, vamos aqui então para o nosso assunto principal do podcast. Hoje vamos falar sobre as expectativas para a segunda temporada da série O Mandaloriano, série essa que é do Star Wars, aí lançada pelo Disney Plus. Nada melhor, claro, do que trazer o Mando para conversar com a gente. Inclusive, quero agradecer ao Mando, que também emprestou a voz para a intro de hoje, e também agradecer muito ao Vanderlei, membro do nosso grupo do WhatsApp da Ordem Sif Brasil, que é o dono da voz da nossa intro do SifCast. Antes da gente ir para a nossa pauta principal, eu queria, Mando, que você falasse um pouco de como surgiu a sua página.
Bom, eu comecei a página no comecinho de fevereiro, no fim de fevereiro, praticamente março. Foi meio que um jeito assim que eu encontrei de ajudar a passar o tempo nessa quarentena tal, dar uma escapada, né, de tudo isso que tá rolando com o mundo, assim. E, pô, fiquei bem surpreso com a recepção. O pessoal começou a gostar muito do conteúdo. E nesses 3 meses, assim, a página começou a crescer bastante. E pouco mais de um mês atrás, eu comecei também o canal no YouTube. Que sempre foi uma vontade minha. Eu sempre gostei muito de cinema, de Star Wars. Só que eu nunca tive meio que essa oportunidade de ir pro YouTube. Então, com a página, eu meio que... achei uma oportunidade, e eu também gosto muito de mexer com audiovisual, então estou com a página, ela já está chegando mais ou menos nos 9 mil seguidores, e o canal no YouTube a gente começou faz pouco tempo, então a gente está chegando quase nos 500 inscritos. Mas o plano é ter a página no Instagram, postando conteúdo diário e tal, e ter o conteúdo de vídeo no canal também. Então, quem está ouvindo aí, já segue a gente no Instagram, @mandaloriano, e o canal do YouTube, Canal do Mando.
Muito bom. A tua página teve um desempenho muito grande, né? Porque, então, eu achei, então, pouco tempo, muitos seguidores.
Então, aqui eu trabalho, o meu trabalho na vida real, assim, eu mexo muito com redes sociais. Eu tenho uma marca de roupas voltadas para raves e festivais, Então, nesses últimos, sei lá, 5 anos, eu fiquei muito acostumado com o formato do Instagram. E aí, como Star Wars é um propriedade que tem muitos fãs e tem muita relevância nas redes sociais, começou a crescer muito.
Muito bom, muito bom. É uma página que eu gosto muito, uma série que é incrível. Então vamos lá para a nossa pauta principal, que é as nossas especulações e um pouco do nosso feedback sobre a primeira temporada. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam da primeira temporada de Mandaloriano, que na minha visão me surpreendeu muito com os detalhes, com tudo. Achei um live action muito bom. Então, o que você achou da primeira temporada, Bento?
Então, começar dizendo que acredito que a primeira temporada foi uma surpresa pra mim. Não que eu tinha baixa expectativa ou não acreditava no potencial, mas eu não tava numa época assim, meio não ligando muito pra Star Wars e coisas do tipo. E não tava meio que, sabe, não pesquisava nada, não via nada, mal vi o trailer, nem lembro de ter visto o trailer, na verdade. E quando saiu o primeiro episódio, e foi o primeiro episódio que introduziu a criança, né, o Baby Yoda, e apareceu no final, aquilo tipo, foi muito, sabe, minha cabeça explodiu, eu fiquei, cara, como assim? E eu precisava ver o segundo episódio, então tipo, toda sexta-feira eu tava lá baixando não, né, assistindo fora do país o episódio. E sinceramente, sim, foi muito, como que eu posso dizer, surpreendente, né? Eles souberam contar a história de um personagem que não tinha ligação até então com nenhum outro personagem, né? A primeira temporada mostra ali que o Mando é um personagem completamente novo. Conseguiram introduzir uma trama bem misteriosa, que a gente até agora não sabe de onde o Baby Yoda veio e tudo mais. Conseguiram colocar o Darksaber na série, que isso é completamente coisa do Dave Filoni, de, né, de colocar coisas que ele já fez em outras séries. Eu acho que foi uma série muito boa. Pra primeiro live action foi muito bom, tá entre os top 10 das minhas séries preferidas de todas, não só de Star Wars. E acredito que pra segunda temporada eles vão realmente fazer isso ficar muito bom. E porque, até porque eu acredito no potencial do John e do Dave pra fazerem isso. Eu tenho algumas ressalvas quanto aos atores e atrizes que vão participar e dos possíveis participações especiais que podem tirar um pouco o brilho do mando, né? Mas é isso. É esse meu pensamento.
Você, Gustavo, você que tá se segurando pra falar, pode falar. Quais foram as suas opiniões sobre a primeira... Qual é a sua opinião sobre a primeira temporada do Mandaloriano?
Então, assim como o Bento comentou, a gente ficou muito surpreso sobre como The Mandalorian veio pra gente. Teve o primeiro trailer, né, da série, e a gente ficou com aquele pé atrás, né, um live action de Star Wars, um Mandaloriano, trouxeram de volta algum personagem, é um personagem novo, como que vai ser? E quando a gente começa a assistir a série, a gente logo se identifica com o Mandaloriano totalmente, tanto que, né, total mérito pro ator, que mesmo usando o capacete e a gente tendo praticamente pouquíssimo contato com o rosto dele, a gente consegue notar totalmente as expressões que ele quer passar. A primeira temporada, o ponto alto também foi o nosso querido Baby Yoda, que maior ideia que tivemos até agora de Star Wars sobre venda de boneco. Não tem como negar, venda de boneco Baby Yoda. Pra mim é uma coisa incrível que trouxeram um personagem que até quem não conhece Star Wars se apegou. Vi amigos meus que não conhecem nada do universo comentando sobre, que é um personagem fofinho, o que que é? É o Yoda mais jovem, né? Que ficou toda aquela ideia que o pessoal queria saber se era o Yoda mais jovem ou não. Mas eu fiquei muito feliz com a primeira temporada. Acredito que a segunda temporada vai trazer muita coisa nova, vai passar expectativas. Acredito que todos aqui provavelmente vão se surpreender também. Então, o que eu posso deixar de feedback para a primeira temporada, que me agradou muito e foi bem complicado ter que ir para fora do país para assistir.
Você, Mando, fale a sua opinião agora sobre a sua série.
Eu acho que a primeira temporada foi muito positiva. apresentou um monte de personagem novo que ninguém conhecia. O protagonista também bem legal de acompanhar, o Mando, uma história bem interessante e eu acho que uma coisa que me surpreendeu muito foram as cenas de ação também. Acho que o terceiro episódio e o sexto tiveram momentos muito legais de ação e bem diferente assim, do tipo de ação que a gente está acostumado a ver em Star Wars, né? Tipo, uma série que não tem até agora nenhum lightsaber, né? Teve o Darksaber no finalzinho, mas praticamente não, até agora não teve nenhum Jedi aparecendo, nem nada do tipo. Eu acho que eles estão voltando mais para as origens ali do que foi que originou Star Wars, né? Quais foram as referências que o George Lucas buscou, porque ele gostava muito de Kurosawa, então dá para ver que tem muita influência dos filmes do Kurosawa já no tema de Mandalorian e também do Velho Oeste, né? Você vê os episódios praticamente como se fosse um western no espaço, no universo de Star Wars. Então, só daí eu já achei bem legal. E eu acho que nessa primeira temporada eles gastaram muito tempo tendo que estabelecer tudo, esses novos personagens e tal. Eu acho que agora, nessa segunda temporada, vai ser mais legal ainda, porque eles vão conseguir desenvolver melhor a história, né? Não vai ter que ficar explicando o contexto de tudo. Então, altas expectativas.
Agora vamos para nossas especulações da segunda temporada. Digo que uma das participações que vai ter na segunda temporada, que, nossa, deixou meu coração quentinho, é saber da Ahsoka. E eu quero saber a opinião de vocês sobre o que vocês acharam disso, sabendo que ela já está confirmada para a segunda temporada. E o que vocês esperam dessa segunda temporada? O que você espera, Bento?
Pelas coisas que eu li que foram mais relacionadas a realmente a Ahsoka na segunda temporada, foram sobre ela participar apenas em um episódio, né? Que tem ela, aquele ator que fez o Django, no episódio 2. E que daí pode ser o Rex ou não sei, né? A gente não tem certeza disso, né? Mas acredito que... Eu acredito na ideia que estavam especulando por aí, que vai ser apenas um episódio, como um piloto para uma série live action dela mesmo. Eu acredito que seja isso. Minha especulação referente a segunda temporada ter ela seria isso. Até porque eu tinha comentado ali na abertura, né? Que ela é um personagem muito incrível e seria muito difícil encaixar ela em muito episódio. Tiraria um pouco o brilho do personagem principal, que é o Mandaloriano, né? E eu acho que um episódio ou dois no máximo pra ela, assim, seria muito bom. A gente ia ter um gostinho do que é ter uma Ahsoka no live action, que, né, a gente nunca teve, tem esse desejo, o pessoal sempre tem essa vontade. Até de ver o sabre de luz dela, né, branco. E acredito que pra mim, a minha expectativa pra segunda temporada é que eles possam revelar, finalmente, a origem do Baby Yoda. Se ele é um clone da iniciativa lá do Império de fazer clone, por que o Império tá atrás dele. Tem também a parte de como que o Darksaber chegou pro Moff Gideon. A outra resposta que eu tinha ouvido falar também, que poderia mostrar alguma coisa do início da Primeira Ordem, acharia muito legal. Eu gosto muito da ideia da Primeira Ordem no contexto das sequels, e eles falaram que The Mandalorian iria responder essa pergunta, né, em como que seria o surgimento da Primeira Ordem. Então, até mesmo do Palpatine, já rolou notícia que talvez possa ter alguns indícios de como o Palpatine foi, né, enfim, aconteceu o que aconteceu. Então, acredito que, pra mim, essa seria a minha expectativa. Respostas da primeira temporada, continuar o mesmo nível de ação, que até o Mando falou ali, né? Foram incríveis, os episódios que tiveram ação foram muito bem feitos, bem trabalhados, gravados, os efeitos estavam muito bons. E fazer isso com a Ahsoka, assim, sabe? Não tirar o brilho do personagem principal, que é ele, só pra ter um fanservice de Rebels, de The Clone Wars. Acho que essa série não precisa disso, porque o brilho dela tá ali sozinho já.
Sobre a segunda temporada, eu acredito que os diretores, eles têm a consciência do que isso que o Bento acabou de comentar, de não tirar o brilho do Mandaloriano. É muito legal a gente ter a imersão de outros personagens que são icônicos pra gente, tanto da Ahsoka quanto a ideia de trazer o Rex também, que se for confirmado pra mim é muito... me anima muito, porque ele é um dos meus personagens favoritos. O decorrer da história dele eu acho muito fascinante. Eu queria muito ver uma live action dele, uma atuação dele, assim como a gente viu do Mandaloriano. As cenas de ação que podemos ter na segunda temporada, eu acredito que eles vão inovar muito, porque foi muito bem inovado. O Mandaloriano, nas cenas de ação que a gente vê na primeira temporada, ele se sai muito bem. A gente tem todo aquele mistério por trás da armadura dele, que ele vai atrás e tenta melhorar cada vez mais a armadura dele. E eu acredito que na segunda temporada a gente pode ver uma coisa melhor ainda dele. Tanto do seu desenvolvimento próprio, em lutas, nas armas, quanto na sua armadura. Sobre a Ahsoka, eu fico um pouco de receio de como eles vão trazer. Porque se ficarem encaixando em muitos episódios, é o que a gente comentou, vai tirar a essência da série, que é tratar sobre o decorrer do Mandaloriano, sobre o mistério do Baby Yoda, de onde que ele veio, qual o objetivo dele, por que estão atrás dele. Sobre também esse começo de como se deu início à Primeira Ordem, eu acho muito interessante se isso ocorrer mesmo. Então, a segunda temporada eu tô totalmente animado, não vejo a hora que saia, porque tá toda hora saindo alguma coisinha nova, né? Alguma especulação, um ator comentando que estão trazendo coisa nova, que estão querendo trazer muito de Star Wars dentro da série. E isso anima bastante os fãs, né? Porque a gente quer totalmente imersão das histórias. E eu espero que consiga encaixar tudo certinho.
Bom, eu acho que o foco da segunda temporada vai ser totalmente no Mando e no Baby Yoda, indo em busca da espécie dele e do planeta dele. E foi meio que como terminou a primeira temporada, né? Aquela ferreira, né? Ela deu o signete dele e criou o clã de dois. E aí ela falou que ele ia ter que procurar a espécie da criança para que ele pudesse estar com os da mesma espécie, se desenvolver e tal. Então eu queria muito ver como seria o Baby Yoda, que é sensitivo da força, sendo criado por um Mandaloriano. Então ele, dentro dessa doutrina deles, acho que isso seria bem interessante de ver. Acho que é alguma coisa que a gente não viu no universo de Star Wars, no cinema, assim. Deixa eu ver. Eu acho que também a gente pode esperar bastante cena de luta com o Darksaber. Eu andei vendo umas entrevistas do Giancarlo Esposito. Ele falou que ele quebrou pelo menos uns 3 durante as cenas. E aí fica a pergunta, com quem será que ele estava lutando? Porque meio que para ele quebrar o sabre, ele deveria estar lutando com alguém com um sabre também. Bom, será que no episódio que a Ahsoka aparecer, eles vão ter algum tipo de luta? E eu concordo com o Bento, acho que a participação da Ahsoka vai ser mesmo um episódio, para eles poderem estabelecer ela e já fazer uma série derivada ali, um spin-off só dela, quem sabe continuar a história ali que Rebels acabou, mas não acabou, né? Ficou meio aberto. E, bom, eu acho que esses são os dois caminhos que eu enxergo indo à segunda temporada, e também eu acho que vai ter muito mais ação nessa segunda temporada. Eles trouxeram agora aquele diretor do filme novo da Netflix, Resgate, que vai ser o diretor de segunda unidade dessa segunda temporada. Então ele que vai ter que coordenar as cenas de ação. E não sei se vocês viram o filme, mas o cara é muito bom, porque ele era dublê. Então essa parte de ação já foi boa na primeira temporada, mas eu acho que essa segunda temporada vai ser ainda melhor.
Então, eu queria falar sobre uma coisa que tu relembrou ali na tua fala, Mando, sobre a Ferreira, né, falar que ele deveria achar o criador, né, do Baby Yoda. Quando ela fala isso, eu acho que ela é só uma ideia minha, meio que uma teoria, que eu não acredito que ela tenha falado literalmente os criadores no sentido da espécie biológica, mas eu acho que ela tenha mencionado sobre o grupo deles, no caso os Jedi. Eu acho que é aí que a Ahsoka entra. Dentro dessa segunda temporada, eu acredito que é aí que ela pode entrar. Porque ela claramente tinha, a Ferreira, né, tinha ciência do que estava acontecendo ali, do que o Baby Yoda era, do que ele possuía. E, sei lá, acredito que tu lembrou isso pra mim e eu acabei lembrando dessa teoria que eu tinha, da Ahsoka se encaixar bem nessa parte, assim, que ela é, entre aspas, né, parte do grupo em que o Baby Yoda se encaixa.
E ela conhecia o Yoda também, né?
Ela sim.
Pode fazer essa conexão aí com ele, falar alguma coisa pro Mando, sei lá.
É, exatamente. Acho que tem bastante possibilidade disso acontecer mesmo.
Vamos lá, eu quero saber as expectativas de vocês em quesito da qualidade, porque a série Mandaloriano é uma série muito bem estruturada. Eu acho incrível os efeitos especiais e tudo. A cada episódio, né, teve uma média aí de 12 milhões. Então, o que vocês acham referente à qualidade?
Acredito que a primeira temporada me surpreendeu, porque um dos meus medos, assim, bem a realidade, de uma série live action, por ser série, eu tava meio assim, e a qualidade, né, de efeito especial, essas coisas assim, porque geralmente série é bem menos investido nesse... Né?
Dá uma caída.
É, então, realmente, como o Mando falou ali, dá uma caída mesmo nos efeitos de... Né? Comparado com o cinema, e a gente tá muito comparando, né, ao cinema. Star Wars começou no cinema, não veio de série. Então, eu acho que é comum a gente fazer uma comparação. É justa a comparação. Mas... eu me surpreendi bastante com a qualidade da primeira temporada, e não acredito que eles consigam diminuir essa qualidade, sabe? Eu vi o... Esqueci o nome da série, acho que é Star Wars Gallery.
Alguma coisa Disney assim. Gallery.
Isso, Disney Gallery, que conta o making of, né, dos episódios. Todas aquelas cenas que eu achava que era fundo verde, na verdade eram telas em volta gravando, e praticamente é como se eles estivessem lá. E isso provavelmente numa edição, num pós-edição, é muito melhor para eles fazerem os efeitos especiais. Então, provavelmente eles vão continuar com isso e vão melhorar muito. Até o Baby Yoda, né, foi feito com puppet, que eu esqueci o nome, marionete. Isso. Então, acredito que, pra mim, até o Mando comentou, vai ser melhor ainda em questão de ação, e também acho que de efeitos especiais não vai ter o que reclamar. Não tem o que reclamar de Star Wars quanto a isso. Eu acho que a gente vai continuar nessa mesma subida de qualidade.
Então, sobre os efeitos, eu fiquei totalmente surpreso, principalmente sobre o jetpack, que quando eu vi isso eu fiquei bem animado, porque eu não esperava que eles conseguiriam trazer isso logo assim na primeira temporada. Foi algo bem arriscado, e como o Bento comentou, os efeitos especiais a gente fica com muito medo de ficar mal feito em uma série, que... Como ele comentou também, Star Wars veio do cinema, então a gente está acostumado com o foco nos efeitos que os filmes nos trazem. Mas eu acredito que na série eles já acertaram na primeira temporada. Então eu acho muito complicado eles acabarem errando agora, porque nós já vimos o potencial dos diretores, nós já vimos que a equipe deles tem é bem estruturada, e eles mostram pra gente que eles se comunicam bem. A equipe mostra que está trabalhando bem. Quando a gente vê tanto as artes do Mandaloriano, tudo que eles escreveram, tudo que eles desenharam, eles conseguiram colocar isso com uma ótima qualidade na temporada. E agora, com a segunda, eu acredito que a gente vai se surpreender mais ainda, eu acredito que eles vão inovar, eu acredito que vai ter alguma coisa ali que vai diferenciar bastante os efeitos da primeira e da segunda temporada. Então... Eu acho bem difícil cair o nível, como eu já havia dito, e Pra mim, a segunda temporada vai ter bastante melhoras, na verdade.
Então, Star Wars sempre foi sinônimo de efeitos especiais, né? Desde o começo, desde a trilogia original, eles já revolucionaram os efeitos visuais, tanto os efeitos práticos, né? Maquiagem, as marionetes do Yoda e tal, quanto os efeitos visuais, que foram revolucionários na época. E os anos se passaram, e aí veio a trilogia prequel, que também foi revolucionária. Pra você ter ideia, o primeiro filme da história do cinema que foi totalmente filmado em câmeras digitais foi Ataque dos Clones. E todo fã de Star Wars lembra de como eram os sets. Era praticamente os atores e muros azuis, um monte de tela azul ou tela verde. E aí agora veio essa nova trilogia da Disney, onde eles conseguiram meio que juntar o melhor dos dois mundos. Então, você vendo o filme, dá pra ver que tem muita coisa ali que é prática. Tem muitas criaturas que eles fizeram com animatrônico, ou com prostética, ou com marionete. Mas também a parte que é de CGI, né? É perfeito também. E Mandalorian não é diferente. Mas a grande diferença do Mandalorian é que eles estão agora com uma nova tecnologia. Eles, ao invés de ter esse monte de tela azul, tela verde, eles têm em volta do set uns telões que é de LED. Então, na pré-produção, eles, junto com a direção de arte, eles já definem bem como que vai ser o cenário. E aí eles criam esse cenário com fotos existentes já, eles criam tudo digitalmente. Então, quando você olha ali, tem uma cena que eu vi no making of, que é o... quando o Mando tá andando com o Baby Yoda e vem um monte daqueles lagartos lá da espécie do bosque, e ele tá tipo num canyon, você olha aquilo e fala, pô, eles filmaram isso, sei lá, no deserto. Você não imagina que aquilo ali é um monte de LED atrás dele, um monte de tela de LED, e é tudo imagem aquilo. E eles estão usando agora essa tecnologia que é meio que usada muito em videogame. Renderização ao vivo. Então, o ator ele tá aqui e o cara com a câmera ele mexe a câmera e você pode ver que na tela atrás o fundo se mexe exatamente junto com a câmera. Então, é uma tecnologia que ajuda os atores. Eles estão lá no set, então eles olham em volta, eles conseguem ver tudo que tá lá em tempo real. Tipo, os atores nas prequels, coitado, eles tinham que olhar em volta e aí o George Lucas ia e falava, ah, aqui vai ter tal coisa, ali vai ter tal coisa. Então eles tinham que imaginar, isso é muito mais difícil para os atores. Então eu acho que essa tecnologia não só ajuda os atores, como ajuda também a produção, porque eles já fazem tudo isso em pré-produção. Então tudo que eles fazem na pós é efeitos que não... efeitos que eles já fariam, mas eles não têm que se preocupar em ficar recriando os cenários. Então, acho que isso vai mudar não só como as séries daqui para frente vão ser feitas, mas como os filmes também no cinema, acho que vão começar a adotar essa tecnologia. A gente podia falar aqui dos atores, né, que foram adicionados ao elenco. A gente tem grandes nomes, mas a gente não sabe ao certo quais são os papéis que eles vão interpretar, né? Tem muita especulação rolando, mas confirmado mesmo, ainda não tem nada. Acho que até para ter alguma surpresa durante a série. Ó, vou falar os nomes e vocês podem ir falando que papéis talvez eles possam interpretar na série. Tem a Jamie Lee Curtis, que ela fez agora esse último filme do Rian Johnson, Entre Facas e Segredos. Vocês têm alguma especulação do que ela, de que personagem ela possa ser?
Eu não, na verdade, eu não assisti esse filme ainda do Rian Johnson, sei que é muito bom, mas eu não acredito, não sei, né? Eu só ouvi a confirmação dessa atriz, mas eu não tenho ideia nenhuma do que ela possa participar ali.
Eu tinha visto uns rumores que ela poderia ser justamente a Ferreira, do clã lá, porque só usaram a voz, né, de alguma atriz, e acho que aí pegaram alguém com um calibre maior, mas Não dá pra confirmar nada. Deixa eu ver aqui. Tem também o Temuera Morrison, né? Que é o nosso querido Jungle Fett. Já nos disse que ele pode ser uma faca de dois gumes, aí pode ser tanto o Boba Fett quanto o Capitão Rex, né?
Pois é, eu acho que ele vai ser mais o Rex pra aparecer junto com a Ahsoka, porque a gente já tem a confirmação que o... Putz, eu esqueci o nome desse ator que eu até noticiei lá na página. Esqueci o nome dele, mas é um ator de uma outra série aí que ele vai...
O de cabelo grisalho?
Eu não lembro. Acho que não era grisalho.
Timothy Olyphant.
Isso, Timothy Olyphant. Isso mesmo. Ele vai vestir a armadura do Boba Fett, certo? Nessa temporada. Ele tem até um nome lá de um personagem que tá em um livro que eu também já esqueci, já me fugiu da cabeça.
Isso. Então, Timothy Olyphant, ele foi confirmado. E vazaram, né, informações que ele estaria usando a armadura do Boba Fett durante essas filmagens. E aí falaram que o personagem que ele vai estar interpretando é o Cobb Vanth, que é do livro Aftermath. E justamente é um personagem que ele encontrou um grupo de Jawas e eles estavam com a armadura do Boba Fett, eles tinham pegado ela do poço de Sarlacc, e aí ele foi lá e meio que comprou deles. E chegou em Tatooine, se autoproclamou como o xerife, e tá usando a armadura do Boba Fett. Então talvez a gente possa ver o Boba Fett retornando para tentar pegar a armadura dele de volta, alguma coisa assim do tipo.
É, tem isso, verdade, pode ser mesmo. É realmente isso que tu contou, é o que tá no livro, né? E essa ligação que você falou aí do Boba tentando retornar com a armadura dele, eu acho que é mesmo bem provável que possa acontecer. E geralmente quando começa a ter esses vazamentos muito próximo do lançamento, não é muito de se errar, né? Aconteceu isso com o episódio 7, com o episódio 8, com o episódio 9... Rogue One, aconteceu com quase tudo que a gente teve nesses últimos anos de lançamento.
É, sempre vaza alguma coisa, não tem jeito.
Eu vou comentar de uma atriz que eu gosto, e que ela fez a Fennec Shand, se não me engano, é assim que fala. É a Ming-Na Wen, é uma das minhas atrizes favoritas, assim, da vida. Ela faz a Agente May em Agentes da S.H.I.E.L.D., que é a série da Marvel. Muito boa, pessoal, assistam. E ela fez uma participação em um episódio, que foi o episódio de Tatooine, né? Ela era uma assassina, uma caçadora de recompensas e tudo mais. E ela morreu, né? Entre aspas, morreu no episódio... Não sei qual é o episódio do...
5.
5, isso. E ficou um mistério, porque aparentemente a Ming-Na tá confirmada pra segunda temporada... E no episódio 5, bem no final, tem essa aparição surpresa de alguém que só mostra os pés, né? Indo em direção ao corpo dela. Que pode ser o cara que tá com a armadura do Boba Fett lá em Tatooine, o xerife. Que eu já esqueci o nome, tu me falou e já esqueci. E então, eu acho que... A gente sabe que em Star Wars, ninguém nunca se vai para sempre. É o que fala o nosso querido Luke. Ninguém nunca se vai de um todo, né? Ninguém se vai para sempre. Então, acredito que ela tem chance de voltar. É um personagem que eu achei que foi... personagem não, uma atriz desperdiçada, porque ela é muito boa. Ela tem conhecimento de luta. Ela que geralmente faz as lutas dela, não é dublê nem nada. É uma atriz muito, muito boa. Para ser desperdiçada assim em um episódio, sabe? E eu acompanho ela nas redes sociais, ela é muito entusiasta de Star Wars e do personagem, da personagem dela, então ela sempre tá postando alguma coisa, acredito que tem muita chance de ela voltar, e se voltar, provavelmente fazer uma boa aparição.
É, eu cheguei a ver isso também, e ela talvez estaria confirmada na segunda temporada, e como acaba o episódio, alguém chegando lá, pode ser que ela tenha ficado... ferida e depois alguém vai lá e salva ela também. Não seria nenhum absurdo, né? A gente já viu coisas bem mais acreditáveis em Star Wars.
Isso é verdade. É, mas eu acho que de atores e atrizes. Ah, tem. Ah, a gente falou que a Sokka vai voltar, mas a gente não mencionou a atriz, né?
Rosario Dawson.
Eu, particularmente, sou da opinião de que a Sokka sem a Ashley não é a Sokka. Pra mim, ponto. Não é. Mas eu acho que a Rosario Dawson realmente tem as feições da Sokka. Não gosto da Rosario como uma atriz. Eu não gosto, né, eu particularmente não gosto dela como pessoa, como atriz, mas, assim, espero que ela possa fazer um bom trabalho se, né, tá confirmado que é ela, e que possam fazer um voicing da Ashley como a Sokka, porque ouvir a Sokka com outra voz não é legal.
Ah, vai ser meio estranho. Foi o que fizeram com o Darth Maul no solo. Eles pegaram o Ray Park pra fazer ele fisicamente, só que a voz dele é do Sam Witwer, acho que é o nome dele.
Que é o que então, faz em todas as séries, né?
Faz ele no Clone Wars e tal. E é muita sacanagem com a Ashley, né? Porque eles pegaram a Kate Sackhoff, que faz a voz da Bo-Katan no Clone Wars, e trouxeram ela pro live action pra interpretar, supostamente, a mesma personagem. E com a Sokka não fizeram isso com a Ashley, coitado. Aí deram pra Rosario Dawson.
Ela participou de todas as séries. É uma atriz que se doa pra série. Ela sempre tá, ela adora os fãs. Tipo, né, eu acho que tu deve acompanhar, o pessoal deve acompanhar. Ela é uma atriz, uma dubladora excelente. Acredito que faria um ótimo trabalho fazendo a Sokka. Mas, né, decisões são deles, infelizmente. A gente só tem que esperar o melhor.
Eu ia falar só do negócio da Rosário, né? Porque eu tava vendo que ela é uma grande fã da Sokka e parece que em 2017 ela até pediu pra interpretar ela, caso fossem colocar ela em um live action. Então, mesmo tendo todo esse legado da... Qual é o nome dela que eu esqueci?
A Rosário ou a Ashley que tu tá falando?
Ashley. Mesmo tendo todo esse legado da Ashley, né? Eles que estão introduzir a Rosário como a Sokka, porque ela é uma grande fã. E é isso, eu vou cortar isso que não ficou bom, não. Mas eu só queria falar isso mesmo.
Então, uma coisa que eu vi sobre a Ashley é que ela pediu até pra Sokka aparecer no Fallen Order 2. Caso, né, fossem produzir. Então dá pra ver que ela tá bem animada com a ideia de trazer ela pra jogos, né, novamente pro universo Star Wars, né, não ficar só no Rebels, mas trazer algo mais que a gente conheça, né. Então eu acredito que ela tá bem animada e eu espero que não simplesmente deixem ela de canto, porque ela é uma atriz muito boa e a voz dela é a da Sokka, não tem como mudar, e se mudar ele fica muito estranho.
Ela não merece isso, se acontecer.
Sim, sim.
Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje, onde nós tratamos sobre nossas especulações da segunda temporada da série Mandaloriano, que vai ser lançada em outubro. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E a força esteja com você. E eu espero que no próximo episódio, em nome de Jesus, porque eu sou a crente aqui, então aceito Jesus, o Alessandro esteja presente, porque eu não sou boa como pauteira, só a diretora mesmo. Mas é isso.
Bom, galera, muito obrigado aí por terem me recebido. Foi bem divertido, gostei bastante. Espero que quando chegar essa nova temporada, a gente possa fazer de novo aqui, dar uma comentada sobre se a gente acertou ou errou as nossas previsões. E convido todo mundo que está ouvindo a seguir a página lá no Instagram, o Mandaloriano, e também se inscrever no nosso canal no YouTube, canal do Mando. I have spoken.
Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado, Mando, principalmente, por estar aqui com a gente. Uma honra estar aqui com você. Admiro muito o seu trabalho, principalmente, né, a gente acompanha bastante aí todas as postagens, e muito obrigado a atenção de todo mundo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.
Então, pessoal, obrigado aí a todos vocês que que participaram, né? A Giovana, que tá fazendo aí, quebrando galho pra gente. E Giovana, você quebrou um galho muito bom. Você tá fazendo um excelente trabalho, não se preocupe. O Gustavo vai para nosso integrante fixo do podcast. E pedir também pro pessoal que segue a gente, siga o Gustavo nas redes sociais, DarfTal, @DarfTal, a gente vai deixar sempre na descrição aí pra vocês seguirem. E obrigado também pro Mando, né, ter aceitado o nosso convite. Não tinha como fazer um podcast sobre The Mandalorian sem chamar a cara do Mandaloriano no Brasil, né, que é ele. Então, obrigado mesmo. Se inscrevam no canal dele e sigam a página no Instagram. E também queria fazer um convite para vocês. Até dia 30, vocês têm 30 deste mês, né? 30 de junho. Vocês têm a chance de participar de um super sorteio que está acontecendo no nosso Instagram, em conjunto com InstaWars e com Diário Rebelde, que é o sorteio de um Pop Funko do Baby Yoda. Ok, é exclusivaço, não tem aqui pra vender no Brasil, tá vindo lá dos Estados Unidos. Então, participem desse sorteio, se inscrevam no nosso podcast, né? Sigam o nosso podcast em todas as mídias que forem lançadas. E não se esqueçam de seguir o nosso canal, @OrdemSifBrasil. Desculpa, canal não, nossa página. Então, obrigado a todos e que a força esteja com vocês.